Senhor Deputado, estamos em condições de iniciar esta audiência.
Não sei como é que isto funcionará.
Muito obrigado.
Olha, faz favor.
Obrigado. Bem, senhoras e senhores deputados, como referi, estamos em condições de iniciar a nossa audiência. Eu queria agradecer aqui a presença dos dirigentes da Associação Portuguesa dos Produtores de Cerveja, o Sr. Dr. Francisco Gírio, Secretário-Geral da PVC, que está aqui ao meu lado direito, e o Sr. Engenheiro João Paulo Mendes, do Comitê de Cevada e Malte da PVC. Eu queria informar que, de acordo com o que é habitual, a audiência com a Associação Portuguesa de Produtores de Cerveja terá um período inicial de 10 minutos para exporem os motivos que vos trouxeram cá e, naturalmente, para fazer o desenvolvimento que entenderem por conveniente. E, seguidamente, cada grupo parlamentar tem 10 minutos, 10 a 12 minutos para fazer essa explanação. Os grupos parlamentares têm 5 minutos para fazer perguntas e comentários e depois, no final, os senhores dirigentes da Associação terão também 10 a 12 minutos para responder na parte final. Dou a palavra ao senhor Dr. Francisco Gírio, Secretário-Geral da Associação Portuguesa de Produtores de Cerveja. Faz favor, tenha a palavra.
Muito obrigado. Cumprimentar o Sr. Presidente e os restantes deputados, os senhores, excelentíssimos deputados dos senhores grupos parlamentares. Obrigado por nos terem recebido, portanto, à Associação Portuguesa dos Produtores de Cerveja. Aquilo que, eu, então, nos próximos 10 minutos irei procurar, portanto, passar tanto qual é o principal motivo que nos traz aqui e dar-vos tanto a conhecer tanto o que é o setor e quais são qual é a principal preocupação tanto do setor e também uma proposta portanto uma proposta que nós estamos portanto a fazer. O APCV portanto é a associação que representa 99,9% da produção de cerveja portanto no continente e ilhas, portanto onde temos portanto os principais, todos os grandes associados e médios associados de cervejeiros, como também temos, portanto, já cervejeiros artesanais, portanto, como associados também da APCV, conforme podem ver aqui neste slide, portanto, atrás de mim. O setor é um setor, é o 15º setor mais relevante da economia portuguesa. E essa é a primeira mensagem de qual é o valor e riqueza, portanto, de facto, do setor. É um setor que contribui para o valor acrescentado bruto nacional acima de 1 bilhão de euros. Portanto, como vem no gráfico da direita, nos últimos de 2010-2014, consistentemente o nosso valor, portanto, de VAB é acima de 1 bilhão, de mais de 1 mil milhões de euros. É um setor que, de acordo com os estudos, portanto, consultoras internacionais, tanto feitos para os cervejeiros, é um setor que emprega entre 60 a 80 mil pessoas, empregos diretos e indiretos, portanto, em toda a sua cadeia de valor, não apenas nas unidades de produção de malte e de cerveja, mas, portanto, na agricultura, à montante, portanto, na parte da produção de cevada, na parte da produção de malte e também na de produção de milho, porque nós usamos gritos de milho também para a produção de cerveja. E depois na parte ajusante, a parte de embalagens, a parte de vidro, que é tudo de cadeia de valor 100% nacional, e todo o canal Horeca, portanto, e a influência que temos portanto, dentro disso. Portanto, é um setor que exporta, é um setor exportador, já tivemos... Lemos os nossos anos dourados em 2012, 2014, onde exportámos tanto quase 330 milhões de litros de cerveja por ano, mas devido à grande queda do mercado angolano, portanto, sofremos tanto nos últimos uma grande quebra portanto, nas exportações, principalmente em 2015 e 2016. 2016, e estamos neste momento, em 2017, felizmente a recuperar, já, portanto, deveremos ultrapassar os valores quer de 2015, quer de 2015, e estaremos alguns entre 2015 e 2014 em termos de exportação agora em 2017. Mas, de qualquer maneira, portanto, continuamos com um valor de exportações da ordem do quase dos acima dos 200 milhões de euros em valor. O setor cervejeiro tem tem passado, também devido a exatamente esta quebra de exportações, portanto, e também quebra de consumo doméstico, entre 2010 e 2016 nós tivemos uma quebra de 22%, portanto, ou seja, portanto, em termos de produção total de cerveja nas nossas unidades nacionais. E temos do lado direito um pormenor que é um pormenor importante. O nosso perfil de consumo de cerveja em Portugal é cerca de entre 63% a 69% fora de casa, no canal chamado off-trade, e 31% a 37% no off-trade, que é o canal alimentar, ou os hipermercados, hipers principalmente. Portanto, ou seja, e isto coloca-nos em segundo, terceiro lugar dentro da União Europeia a 28. Ou seja, nós somos consistentemente ou o segundo país ou o terceiro país onde existe maior percentagem de consumo de cerveja fora de casa. Logo, o nosso setor, portanto, cervejeiro em Portugal, está extremamente também dependente do clima económico, da questão do consumo fora de casa, se os portugueses têm ou não, portanto, dinheiro disponível para consumirem, portanto, quando se vão ou não a restaurantes, portanto, etc., onde a maioria do consumo se concentra. Por outro lado, já agora em termos de estatísticas, realçar que a cerveja hoje em dia mudou muito, portanto, desde os últimos 10 anos, em que temos todos os anos pelo menos 59 empresas, portanto, pequenas empresas ligadas à produção artesanal de cerveja, portanto, neste momento espalhadas para o país todo. Em termos produção e consumo de matérias agrícolas, uma das questões chaves que nos traz aqui, o setor tem um programa, portanto, um programa de fileira, portanto, de fileira agrícola. Depois o meu colega, portanto, poderá dar algumas explicações se alguns senhores deputados, portanto, pretenderem, portanto, mais pormenores. Mas o que se passa é o seguinte: nós compramos toda a cevada dística nacional que é produzida pela agricultura em Portugal. E se olharem para o gráfico da esquerda, portanto, veem que em 2015, 2016, portanto, comprámos em Portugal quase 40 mil toneladas de cevada. No entanto, as nossas necessidades de cevada andam na zona das 100 mil toneladas, o que significa que não temos matéria-prima nacional suficiente para cobrir as nossas necessidades. Portanto, andamos na zona dos 45% nacional e temos que importar ainda 55% de cevada. E é uma das lutas constantes do setor, é o setor que estava de chegar tanto ao pleno, tanto que estava de incentivar e de contribuir para dar incentivos, inclusive estudar mecanismos financeiros de poder ajudar tanto a melhorar tanto estes dados. Portanto, é isso que temos sempre transmitido nas reuniões com as associações de agricultores, com as cooperativas e com todos os nossos fornecedores. A nível de lúpulo, o lúpulo é um assunto que praticamente tem uma produção residual a nível de Minho e Trás-os-Montes. Neste momento começa a ter uma maior escala em virtude dos microcervejeiros ou dos cervejeiros artesanais. Portanto, e agora passo para a questão fundamental, portanto, que é a questão do agravamento fiscal recorrente do setor. Isto deve ser deve ser dos poucos setores estratégicos nacionais com valores acrescentados brutos acima de 1 bilhão de euros que todos os anos sofre aumentos de impostos. De facto, o setor cervejeiro todos os anos tem um aumento sucessivo de impostos através do chamado Imposto Especial de Consumo, ou IABA. o que faz com que, em termos de, em termos de, por exemplo, de setores homólogos, portanto, que concorrem vis-à-vis do mercado, que é o setor do vinho, portanto, nós temos uma discriminação negativa, portanto, clara, portanto, nós produtores de cerveja, portanto, pagamos IVA a 23%, os produtores de vinho pagam o IVA a 13%. E em termos deste imposto especial de consumo, portanto, o vinho é isento, taxa zero, e a cerveja, todos os anos, portanto, sofre um aumento constante, e este ano era 20,60, e de acordo com o próximo Orçamento Geral do Estado de 2018, tem um aumento de 1,4%, será 20,89%. Portanto, que está no orçamento que acabou de ser entregue na Assembleia da República. Ora bem...
Pedi aí para...
Este imposto...
Pode continuar, faz favor, e peço desculpa.
Espera.
Pode continuar e peço desculpa.
Nada. Ora bem, em termos de imposto especial de consumo, portanto, o vinho ao pagar taxa zero, restam os outros dois setores que pagam, portanto, imposto especial de consumo, que é as bebidas destiladas espirituosas e a cerveja. A questão que é uma questão mais de natureza política e não fiscal, a questão é que o setor cervejeiro, portanto, é equivalente ao setor vinícola, portanto, e não equivalente ao setor das bebidas destiladas ou espirituosas, porque é o setor vinícola e o setor cervejeiro, que são ambos que possuem cadeias de valor inteiramente nacionais. São quem contribui para a empregabilidade, para o valor acrescentado bruto e para toda a fileira. Portanto, não faz sentido que os sucessivos governos, de certa forma, e ministros das Finanças, de certa forma, automaticamente, quando chega a altura de construir um Orçamento Geral de Estado, portanto, decidem, ok, aumenta-se o imposto sobre o álcool. Bem, o imposto sobre o álcool não é bem assim. 55% do consumo de álcool em Portugal é devido ao vinho, e o vinho não se aumenta nada, portanto, é taxa zero. Portanto, não tem a ver com o imposto sobre álcool, nem tem a ver com vícios, porque o consumo moderado de bebidas alcoólicas não é igual ao tabaco, portanto, que é um vício, portanto, é onde não existe consumo moderado. A questão fundamental é que, agora, se analisarmos os últimos 6 anos, e só para olhar para os últimos 6 anos, aos aumentos sucessivos, estão ali nos gráficos da direita, de imposto especial de consumo sobre a cerveja, não conduziu a aumentos de receitas fiscais pelo Estado. Portanto, aqueles valores, 76,1, 69 milhões de euros, 69, 76 milhões de euros, é a receita total de imposto especial de consumo que a cerveja paga anualmente. Ou seja, a carga fiscal em termos de imposto especial de consumo, ao ser já demasiado elevada, faz com que um aumento de 1,5%, ou 2%, ou 3%, não signifique automaticamente aumento de receitas fiscais. Portanto, não é por aí que o orçamento, portanto, fica mais rico em termos de receitas. Porque, realmente, o que é fundamental para aumentar as receitas fiscais em termos de imposto especial de consumo é o crescimento económico do setor. É haver mais consumo de cerveja. Portanto, é isso que faz, que faz as receitas. De facto, o atual quadro fiscal penaliza gravemente e compromete a sustentabilidade também, não das grandes empresas e médias empresas, mas também dos pequenos produtores. Portanto, os pequenos produtores de cerveja, tanto os nossos associados e outros não são nossos associados, são empresas muito pequenas que estão a entrar no mercado. Em todas as vilas deste país existem cervejas artesanais e todos eles, portanto, apanham pela mesma medida, quer dizer, apanham com os aumentos anuais de impostos, portanto, de impostos. Veja-se, e isto... Será que isto é um fenómeno geral da União Europeia, dos países? Não, não é. Isto é um caso flagrante de político e não fiscal, porque não tem a ver diretamente, é irrisório o valor de aumento fiscal devido ao aumento do IEC. Basta olhar para o exemplo de Espanha. Espanha, cerveja, é um país de vinho, mas a cerveja é considerada também um setor estratégico, e o imposto especial de consumo da cerveja em Espanha, há 12 orçamentos gerais de Estado que está congelado. Portanto, ou seja, está nos 9,96 euros por hectolitro, desde 2005 até 2017. Nenhum governo em Espanha, desde 2005, aumentou um cêntimo que fosse o imposto especial de consumo da cerveja. Porquê? Como o vinho também sofre taxa zero, para que não haja esta diferenciação e aumento de discriminação negativa entre vinho e cerveja, O vinho está à taxa zero e a cerveja está a 9,96. Aqui não. Em Portugal o vinho está à taxa zero. Em 2005 estávamos na zona dos 14 euros por hectolitro e agora estamos nos 20,69. Ou seja, o gap é enormíssimo, portanto, há um tratamento fiscalizador. Há um outro assunto que é também relevante, que é, não se venha dizer que Portugal tem um tratamento favorável para a cerveja, em termos de imposto especial, porque realmente é extremamente penalizador e basta olhar para o rácio entre, em valores absolutos, do valor que paga em imposto especial os dois setores que pagam, que é as espirituosas barra cerveja, em 2017 por grau de álcool puro. Em Portugal, as espirituosas pagam em 2017 3,3 vezes mais imposto do que a cerveja. Em Espanha pagam 4,6 vezes mais. Na Alemanha pagam 7,3 vezes mais. Na Bélgica pagam 6,9 vezes mais. Isto são valores absolutos. Portanto, ou seja, agora é assim... Podem-me dizer assim, eu reconheço isso, as espirituosas em valor absoluto pagam um valor de 1000 e tal euros por hectolitro de álcool absoluto acima do valor que as espirituosas em Espanha pagam. Sim, comparando espirituosas com espirituosas. O problema é que a Espanha, a cerveja é taxada a 9 euros e aqui é taxada a 20. Portanto, depois quando se faz um rácio, portanto, obtém-se estes valores. Ou seja, no fundo... Fazendo um rácio em termos de imposto especial, as espirituosas têm um tratamento benéfico fiscalmente em Portugal por comparação com o setor de cadeia de valor nacional, que é o setor cervejeiro. Isto é que é indesmentível. Por outro lado, basta olhar para a tabela de composição de alimentos do Instituto Nacional de Saúde, Ricardo Jorge, do Ministério da Saúde, de onde eu tirei esta tabela, portanto, de 2006, basta olhar para a composição, o que é que significa a composição de cerveja e vinho versus espirituosas. As bebidas fermentadas são bebidas que, eu só coloquei aqui duas vitaminas e dois minerais, mas são bebidas que no livro, na tabela, são duas páginas inteiras com toda a composição em vitaminas e minerais que quer a cerveja, quer o vinho têm, que vem das suas matérias-primas agrícolas. Ora bem, as bebidas destiladas não provém, provém de uma destilação, portanto, de álcool, o que faz com que, obviamente, tem 0000, são duas páginas inteiras de zeros. Portanto, não se compara uma coisa com alhos como galhos. Portanto, a cerveja é comparada com o vinho, são dois setores de bebidas fermentadas, em termos de composição nutricional completamente muito semelhantes, o vinho um bocadinho com mais álcool que a cerveja, mas depois isso depende em relação às doses, não vamos discutir isso. Mas, portanto, isto é forma muito clara. Portanto, para acabar, a proposta dos cervejeiros é que a fiscalidade deve atender ao potencial de crescimento do setor, porque é a única forma de contribuirmos para o aumento da competitividade. E se aumentarmos a competitividade, permitirmos também estimular o setor agrícola, permitimos aumentar as próprias receitas do Estado. Portanto, as receitas de imposto especial de consumo derivadas do setor cervejeiro só aumentam quando nós aumentamos a competitividade e quando aumentamos tanto o consumo. Portanto, vou terminar em 30 segundos. Só mais dois slides. A nossa pretensão, portanto, é que Como primeiro passo, nós propomos em 2018, e estamos a propor, portanto, tentar propor ao Governo, o congelamento do Imposto Especial de Consumo da Cerveja. Ou seja, o tal 1,4% que está no Orçamento de Estado passa a 0%, no caso da cerveja. Isto não vai reduzir o diferencial entre a cerveja e o vinho, mas pelo menos vai parar, estancar o aumento do diferencial. Portanto, e também para que haja parar o diferencial da tributação de cerveja entre um produtor espanhol e um produtor português, portanto, de cerveja. O nosso compromisso é que, se houver abertura, portanto, para não agravar a carga fiscal sobre o setor, nós estamos dispostos, portanto, todo o setor, de estudar, quer em parceria com o Ministério da Agricultura, formas de incentivo financeiro para ações de apoio e promoção à produção de cevada e lúpulo, matérias-primas totalmente escoadas pela nossa indústria, quer comprometermos, tanto a estudar com o Ministério da Economia, formas de incremento do valor acrescentado bruto do setor, no mínimo 20% nos próximos 5 anos. Ou seja, estes são os compromissos que estamos dispostos a discutir, quer com os grupos parlamentares, quer com o Governo, e para termos um plano que permita que não haja um setor estratégico que está permanentemente, que tem estado a ter quebras de consumo nos últimos 5 anos, portanto, as receitas fiscais estão a diminuir em Portugal devido ao neste setor, e não fazemos nada para inverter esta situação.
Muito obrigado. Perguntava ao PSD quem é que vai usar a palavra.
Senhor deputado.
Cristóvão Crespo? Sr. deputado Cristóvão Crespo tem a palavra, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradecer à Associação Portuguesa de Produtores de Cerveja, portanto, o contributo que nos trazem aqui, portanto, reportamos de importante, até porque numa folhinha A4 traz-nos um estudo do setor bem pensado, graficamente apelativo e que nos leva a suscitar algumas questões, portanto, e por essa via agradecer a disponibilidade que tiveram e o trabalho que fizeram. Portanto, eu penso que nesta altura é uma matéria que é relevante, as questões fiscais, portanto, que todos os setores se sentem, digamos assim, envolvidos e desafiados nestas questões fiscais. Portanto, e por isso, afirmar da parte do Grupo Parlamentar do PSD, de facto, esse agradecimento, e dando uma nota que, de facto, em termos genéricos, o Grupo Parlamentar do PSD considera que este Orçamento de Estado prossegue um caminho errado para a consolidação orçamental. Portanto, isto é aquilo que nós, em termos latos, digamos assim, em termos gerais, consideramos que devemos, à partida, considerar. Depois, em relação em concreto a estas matérias, portanto, também referir que, independentemente das comparações que nós possamos fazer em relação a cada um dos setores, portanto, tanto do vinho como das espirituosas, como da cerveja, penso que essencialmente é necessário que cada um do setor puxe por si próprio, não é? Portanto, eu penso que também é significativo aquela proposta de trabalho que trazem, aquele compromisso que trazem, eu penso que é relevante, porque independentemente até da questão fiscal, eu penso que está identificado o problema, o principal problema, a principal disfunção do setor, portanto, é este gap entre a produção e o consumo, portanto, claramente, eu penso que é uma zona onde o país tem que apostar e tem que, particularmente aqui na Comissão de Agricultura, olhar para estas matérias e para estas questões, porque, de facto, há aqui um espaço muito grande para a agricultura crescer, ao fim e ao cabo. Portanto, há aqui uma oportunidade, há uma janela para a agricultura, olhando nós para estes números. Portanto, e era essa nota também que não queria deixar de referir, porque, de facto, é importante, todos nós somos também, enquanto cidadãos, confrontados com estudos, e onde, inclusivamente, a questão da cerveja também, não há muito tempo, ou há relativamente pouco tempo, foi enfatizada também, aquilo que é um pouco também o resultado deste vosso quadro da composição nutricional, portanto, e nestas matérias é sempre necessário ponderarmos e sermos ponderados nas nossas análises e termos sempre vias reformistas, aliás, que é aquilo que é a matriz do Partido Social Democrata, não é uma via revolucionária, é sempre uma via reformista, portanto, e pensamos sempre que é importante acentuar este aspecto do Partido Social Democrata, portanto, e dar-vos nota que, de facto, aquilo que nós verificamos em relação às propostas fiscais em relação àquilo que é a lógica da construção na área fiscal dos impostos é, de alguma forma, administrar aos portugueses uns impostos anestesiantes. Portanto, aquilo que o orçamento faz é administrar aos portugueses impostos anestesiantes. Portanto, ao virar a agulha, digamos assim, essencialmente para os impostos indiretos, portanto, aquilo que faz é, de alguma forma, meter a mão no bolso dos contribuintes, sem que eles deem muito por isso, portanto, e de alguma forma também acaba por virar costas às empresas e ao tecido produtivo. Portanto, porque é importante os rendimentos, mas os impostos indiretos acabam por atingir todos, até mesmo aqueles que têm mais fracos rendimentos, alguns que até pela via fiscal não eram atingidos pela tributação, são depois atingidos por via indireta. Portanto, e essa é uma constatação que nós fazemos enquanto grupo parlamentar, portanto, que de facto esta matéria, portanto, deve ser tratada com cuidado, porque se nós no passado recente aumentámos muito a carga fiscal, portanto atingiu um patamar que foi assumidamente até pelo Governo e pelo grupo parlamentar que era uma carga fiscal muito elevada, aquilo que nós verificamos agora é que somos acusados de ter agravado a carga fiscal, mas o que é facto é que não desmontamos essa carga fiscal. Portanto, a carga fiscal, todos os anos, vamos ainda acrescentando mais uns pozinhos à carga fiscal, que já era muito elevada, mas parece que agora, com o discurso que se faz, portanto, a carga fiscal diminuiu, quando não diminuiu. Há aquele enorme aumento de impostos, nós temos vindo a somar mais impostos que têm aumentado essa carga fiscal. Portanto, era dar esta nota também, porque, de facto, reputamos de importante. Acho que aquilo que trazem ao debate é relevante, porque de facto foca-se muito naquilo que é, nos parece que é um dos problemas do setor, que é a questão da produção e do consumo. Portanto, nós, em termos daquilo que é a aplicabilidade prática do orçamento e a capacidade que temos de intervenção ao nível da definição do nível de tributação, todos nós sabemos qual é que é aquela que o Partido Social Democrático e o Grupo Parlamentar em concreto detém, portanto, mas também dar esta nota que, de facto, mais importante que nós estarmos até a dirimir argumentos entre os setores, portanto, entre o vinho, as espirituosas e a cerveja, portanto, é importante é, de facto, é importante é nós olharmos para a positiva por estes aspectos, portanto, e aí é importante e é relevante o contributo que a vossa associação aqui traz e aquilo que é os desafios, ao fim e ao cabo, que acaba por colocar no sentido de melhor fazermos uma melhor produção e que eventualmente também atingir níveis de exportação mais elevados. Portanto, e eram essencialmente estas as questões, não questões em concretas, mas também uma reflexão que acompanha aquilo que vos trazem aqui hoje. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Socialista, João Castro. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, agradecer à Associação Portuguesa de Exportadores de Cerveja, cumprimentar os seus dirigentes. É um gosto tê-los cá e cumprimentar para a apresentação efetuada, que ganha especial pertinência pelo momento de apresentação do Orçamento de Estado e pela discussão na especialidade que agora se irá iniciar. Eu penso que, de uma forma geral, percebemos as ideias transmitidas, ou seja, da importância do sector na economia e nas exportações, apesar do decréscimo na produção, que felizmente começa a ter alguma retoma, aliás, em semelhança com alguns outros sectores da sociedade portuguesa, do aumento sucessivo do imposto especial de consumo sobre a cerveja, que tem sido transversal aos sucessivos governos e que tem-se repetido, que muito bem foi ilustrado na apresentação efetuada, o tratamento diferenciado em relação às bebidas espirituosas, de uma forma relativa, mas percebemos a ideia que tentou transmitir, ou que tentaram transmitir dessa diferenciação, também das diferenças sublinhadas relativamente a um concorrente próximo, não é? do mercado espanhol e das dificuldades nesta relação da produção em Portugal e da produção em Espanha, da oportunidade da produção de cevada à agricultura nacional, ou seja, há um déficit de produção nacional face às necessidades para o consumo, e também, permitam-me que o diga, da relação que aqui fizeram do aumento do consumo com o rendimento disponível das famílias portuguesas, o que também está muito bem refletido no gráfico apresentado, onde nos últimos anos, efetivamente, com o aumento do rendimento às famílias e com uma redução da carga fiscal às famílias, neste indicador, se é que assim se poderá chamar, ou nesta área, ou neste sector, é claro e é visível uma retoma e a retoma existente da produção, apesar de haver ali uma relação que deve ser feita relativamente às dificuldades ao nível das exportações, que realmente foram muito elevadas e que também começam a recuperar e que, obviamente, tem um impacto importante naquilo que é a produção global. E, portanto, registamos as preocupações manifestadas, serão tidas em conta naquilo que é a nossa reflexão e naquilo que é a nossa análise mais aprofundada que estas temáticas nos suscitam, e ficamos ao dispor para aquilo que entenderem colocar e para aquilo que entenderem que possamos ser úteis no sentido de podermos contribuir para que o sector siga em frente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada do CDS-PP, Patrícia Fonseca, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a Associação Portuguesa das Empresas, dos Produtores de Cerveja e, na pessoa do Sr. do Dr. Francisco Gírio, dizer que é um gosto estar aqui consigo, convosco hoje. Nós já tínhamos reunido na sequência deste pérolo que penso que estarão a fazer com os grupos parlamentares e, portanto, aqui dizer que, reiterar aquilo que disse na reunião que tivemos, que acho que é óbvio que esta é uma oportunidade. Há aqui muitos elementos que nos transmitiram, nomeadamente o exemplo de Espanha, do congelamento do imposto, e também aqui a importância que o setor crescente que o setor tem na produção nacional, que tem um impacto significativo, e eu penso que poderão ter um peso significativo na diferenciação, numa eventual diferenciação futura. No que respeita concretamente a alterações, não vou aqui estar a fazer considerações gerais sobre aquilo que é a proposta de lei de orçamento de Estado, não é isso que está no âmbito desta audiência, mas dizer-lhe que o CDS, apesar de apesar de estar na oposição, tem sempre uma postura construtiva e cautelosa e responsável, se é responsável a palavra certa, e portanto nós iremos analisar a vossa proposta e no seio daquilo que forem as nossas, a linha de rumo, digamos, das nossas propostas de alteração ao Orçamento de Estado, perceber se fará sentido ou não. Portanto, não é uma promessa. Portanto, acho que há aqui coisas que são muito, que eu acho que são interessantes e que se podem explorar, mas sempre no sentido, ou seja, não é por estarmos na oposição que nós vamos apresentar propostas. Sempre tivemos uma postura muito na contenção da despesa pública, e portanto somos muito, muito cautelosos nessa matéria. Isto não, e portanto dizer que acho que há aqui uma matéria muito interessante para explorar, e portanto iremos, aquilo que posso deixar como promessa, que já lhe tinha dito, iremos olhar para a vossa proposta com toda a atenção e com todo o carinho, digamos assim.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado do Partido Comunista Português, João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentava a Associação. Também queria subscrever a ideia de que acho que trazem aqui um instrumento que nos deixam bastante ilustrativo daquilo que é as vossas preocupações. Eu julgo que, e por aquilo que nos disseram, este setor tem um contributo importante para dar para o estímulo da produção nacional, nomeadamente num setor onde o país é bastante deficitário, que é a questão dos cereais, e na produção de cereais dos cereais de sequeiro. As questões que aqui nos colocam deixam-me algumas dúvidas que gostava de colocar, que é relativamente a esta, à produção de cevada, às necessidades da indústria de 100 mil toneladas, por que razão é que não se está a produzir mais, quais são os tipos de constrangimentos. Percebi e registei com interesse que a indústria está disponível para estimular a produção. Nós sabemos que, nomeadamente no Alentejo, que uma parte da, da falta de estímulo à produção tem a ver com o valor a que são pagos os cereais e isso é que não estimula a sua produção e por isso gostava de conhecer melhor aquilo que é a intervenção do setor nesta matéria. Outra pergunta que tinha, mas que julgo que de certo modo colocaram quando dizem que o setor possui uma cadeia de valor exclusivamente nacional. A questão era esta, que essas matérias-primas utilizadas pelo setor, pronto, ok, neste âmbito, o que é que também podiam referir sobre isso, sobre a produção, o contributo também para os consumos nacionais, não só de cevada, mas de outras produções. E tendo em conta este enquadramento, eu julgo que... serão justas, não sei se são possíveis obter aquilo que é aquilo que colocam, mas que serão justas tendo em conta a importância que o setor pode ter para o estímulo à produção nacional. Como sabem, o PCP coloca sempre as questões e a importância da produção nacional e da soberania alimentar e entendemos que o estímulo à produção nacional é o elemento fundamental também para ajudar o país a sair de situações difíceis. O compromisso que vos posso dar é que analisarei juntamente com o meu grupo parlamentar esta proposta que fazem de forma muito cuidada e neste contexto até questionava se estão a fazer uma abordagem do ponto de vista dos setores produtivos, mas se também fizeram esta abordagem do ponto de vista da Comissão aqui na Assembleia da República, que diretamente trata as questões de orçamento, que é a Comissão de Orçamento e Finanças, se pediram audição para esta comissão e que também, de certo modo, se estão a trabalhar com o Governo ou se alertaram o Governo para estas questões e se estão a trabalhar, tendo em conta que a verdade é que o documento que deu entrar na Assembleia da República é um documento de responsabilidade do Governo, o que não implica que os grupos parlamentares, agora é esta a fase de que os partidos e os grupos parlamentares possam intervir ou pelo menos tentar intervir sobre ele, mas por isso a pergunta era esta, se trabalharam com o Governo e se a Comissão de Orçamento e Finanças, porque estas matérias depois são vistas do ponto de vista de conseguir a receita fiscal, como muito bem colocaram, e às vezes não tanto do ponto de vista da importância para os setores produtivos nacionais.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E vamos retomar de novo as respostas da parte dos dirigentes da Associação Portuguesa de Produtores de Cerveja, Dr. Francisco Guilherme, faz favor.
Em relação à primeira pergunta do Sr. Deputado do Partido Comunista, portanto, eu passava aqui a palavra aqui ao meu colega para lhe responder e depois à sua segunda questão respondo eu.
João Paulo Mendes, faz favor, tem a palavra.
Boa tarde, muito obrigado pelas perguntas que nos colocaram. Relativamente à fileira da cevada, há que clarificar que a fileira da cevada é, em termos nacionais, um exemplo. É tida como a fileira mais bem organizada por comparação por outras fileiras, como a do milho ou a do trigo. E porquê é que isso acontece? Porque existe, ao nível do setor, e com todas as empresas que têm malterias em Portugal, e também com a colaboração de institutos de investigação, há um trabalho anual de investigação de novas variedades no sentido de melhorar a rentabilidade dos próprios agricultores, isto é, na busca de variedades que são com melhor rendimento, com mais proteção em relação a doenças, e portanto anualmente é emitido um boletim, enfim, que eu depois posso deixar a cada um dos grupos parlamentares, onde estão clarificadas as variedades, quais são as variedades que estão em estudo, porque isto precisa de multiplicação e, portanto, para que os agricultores saibam no ano seguinte quais é que vale a pena fazer, a preparar em termos de utilização, e, inclusivamente, ao nível do setor foi possível definir quais as características, sob o ponto de vista da qualidade, a que a cevada deve obedecer. Com isto temos feito melhorias importantes em termos de rentabilidade. Neste momento, a variedade de cevada que corresponde a 80% das compras de cevada nacional foi desenvolvida precisamente num destes processos, portanto era uma variedade que não era conhecida, mas que foi estudada primeiro a nível agronómico, depois a nível cervejeiro e acabou por ter muito bons resultados a todos os níveis e, portanto, é neste momento a variedade principal na cevada nacional. E isto é muito importante, naturalmente, para que os agricultores e as cooperativas se mantenham a cultivar a cevada, que é uma cultura em relação à qual têm bastante experiência, mas que sofre a concorrência de outras culturas. E daí entro na segunda parte da sua pergunta sobre porque é que não há mais. Pronto, e a razão principal porque não há mais é que há concorrência de outras culturas, isto é, para cada agricultor, o agricultor tem que tomar a decisão se quer cultivar cevada ou milho ou trigo ou girassol, e nem sempre, dado o rendimento por hectare que a cevada permite ter, nem sempre a decisão recai sobre a cevada, inclusive há todo o processo de rotação a que tem que obedecer e, portanto, também não permite atingir 100%. Em relação ao peso da economia nacional na cadeia de valor da indústria, é importante salientar que há a cevada nacional, que é adquirida, mas o malte, que é produzido a partir da cevada, que é o malte que é a matéria-prima para a produção de cerveja, as malterias, o malte é 100% produzido em Portugal. Depois, o grits de milho é produzido 100% em Portugal, as garrafas de vidro são produzidas 100% em Portugal, as cápsulas são 100% em Portugal, os rótulos são 100% em Portugal, e portanto, se esquecemos um pouco a questão da cevada, se pensarmos em toda a cadeia de valor, é por isso que dizemos que é praticamente uma indústria 100% de matriz nacional.
Eu, na segunda questão, relacionado se estamos a trabalhar com o Governo ou se pedimos audiências, a resposta, portanto, é que, de facto, pedimos audiências a todos os grupos parlamentares e pedimos, portanto, audiências também ao Governo, nomeadamente ao Ministério das Finanças, à Economia e à Agricultura, e pedimos às Comissões de Agricultura e também de Economia. Ora bem, na reunião que tivemos com o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, o que ele nos transmitiu de forma clara, nós já tivemos este ano duas reuniões com dois secretários de Estado diferentes, uma em fevereiro deste ano, com o anterior, e outra mais recentemente com o atual. E em ambas as reuniões foi-nos dito o seguinte: bem, nós do lado da Secretaria de Estado, nós do lado das Finanças, Tributal, não vamos tanto fazer grandes alterações ao que é o status quo anterior, dos anos anteriores, sobre aumento de impostos, tanto sobre bebidas alcoólicas. Mas se tivermos uma indicação do lado do Ministério da Agricultura, ou uma indicação do lado do Ministério da Economia, que é relevante para o que é um setor relevante, nós não temos problemas nenhums em rever a situação. Ou seja, o que nos diz os assuntos fiscais é, portanto, este assunto não é fiscal, isto é político. Claramente, estamos a falar aqui de uma questão que já provámos em gráficos, que não é aumentarmos 1,5% ou 3% o IEC sobre a cerveja, que vai penalizar muito mais é os pequenos produtores de cerveja, os microcervejeiros, cervejeiros artesanais, porque também têm o mesmo aumento, e aí eles, portanto, têm muito mais dificuldades económicas que têm os cervejeiros maiores. Portanto, é aí que vai incidir, portanto, a grande penalização. Mas isso não aumenta a receita. Se houver diminuição de consumo, se as empresas não tiverem capacidade para investir e para promover o seu próprio crescimento, portanto, não há diferença significativa depois na receita final de receita fiscal do imposto, tanto no Ministério das Finanças, da arrecadação de receita. Portanto, não é um. Portanto, os valores que estamos aqui em cima da mesa são valores em termos de receitas de arrecadação fiscal que não obsta a nenhuma proposta de alteração de algum partido político ou do próprio PS e do Governo a fazer isto. Portanto, é apenas a questão essencial para nós é que esta alteração significava, tinha o significado político que realmente, portanto, todos nós entendíamos que o setor cervejeiro é um setor cada vez mais relevante em termos estratégico, portanto, da economia nacional. Portanto, é isso que nós pretendemos. Portanto, e para podermos ser relevantes, não podemos estar permanentemente todos os anos a perder competitividade. Quando um setor destes, todos os anos, tem aumento de impostos, não houve um único ano que não houvesse este aumento de impostos sobre o setor, mesmo neste momento, no momento em que temos tanto um certo desafogo económico. Tanto, mas esse desafogo económico está-nos também a permitir aumentar tanto o consumo. Portanto, as receitas, a arrecadação fiscal deste imposto no final do ano vai ser superior, portanto, o Ministério das Finanças vai ficar todo contente, vai ter uma arrecadação fiscal maior, mas não teve a ver com o aumento do imposto em si. Teve a ver é com aquilo que a indústria fez para promover promover portanto, o consumo portanto, e o crescimento. Portanto, as duas coisas são... portanto, era esta a resposta. Portanto, daí a importância destas reuniões, quer com a agricultura, quer com a economia, porque já vimos que é a agricultura e a economia as forças motrizes para se reconhecer a nível político a importância deste setor. E muito obrigado já agora por todas as outras restantes intervenções.
Muito obrigado, nós agradecemos da parte... Quero fazer mais alguma pergunta ao colega?
Eu peço desculpa, eu tem também fui o primeiro a falar e não tive a oportunidade de olhar para o... Peço desculpa, vou até me antecipar aqui. Não tive a oportunidade de olhar para os gráficos, mas até para melhor esclarecer o material que levamos, digamos assim. Aqui na parte das receitas fiscais, nesta tabela, portanto, há outros impostos que são identificados, cadeia de valor, exatamente o que é que consta aqui, porque há aqui um valor, uma redução muito significativa neste valor. Já agora em relação ao consumo também, há pouco falou-se no consumo, portanto aqui não estão refletidos valores de consumo, está a distribuição do consumo em on-trade ou off-trade, não é? Portanto, era só, peço desculpa.
A produção total gráfica e a produção total inclui exportações mais consumo interno. Portanto, aqui não está, mas julgo que na minha apresentação havia um slide onde tinha... o consumo, portanto, de qualquer forma, portanto, a resposta é o consumo entre 2008 e 2015 caiu... Em Portugal, o consumo doméstico, portanto, o consumo de cerveja em Portugal, caiu cerca de 23% entre 2008 e 2015. Portanto, apanhámos, portanto, com toda a crise económica, tivemos um impacto enorme por causa exatamente do consumo fora de casa. Estamos ligeiramente a recuperar desde o ano passado, portanto, o ano passado tivemos um pequeno crescimento, portanto, e este estamos a crescer mais, portanto, do que o ano passado. Em relação à pergunta sobre as receitas fiscais desta tabela, de facto, o setor, portanto, exatamente derivado da queda de 23% no consumo doméstico, vamos lá ver, o que está aqui nesta tabela é o imposto especial de consumo vale cerca de 80 milhões de euros. Do lado da cerveja. O imposto especial de consumo, em termos totais, vale cerca de 200 milhões de euros, mas 120 milhões são pagos para espirituosas e 80 milhões são pagos pela cerveja. É o que estamos a falar. Aumentar 1%, 1,4% neste imposto, estamos a falar de aumentar 800 mil euros ou 1 milhão de euros. Volto a dizer, isto é um problema político, não é um problema fiscal. Se o setor crescer 10%, aumenta 10 milhões de euros a receita fiscal neste imposto especial. Portanto, a questão, este imposto especial sobe se o setor crescer, não é se o governo aplica-lhe 1,5% ou 2% de aumento. Depois temos o IVA, portanto, a segunda e a terceira coluna, portanto, é os valores do IVA, portanto, é aquilo que portanto, são as receitas de pós-estado da venda de cerveja, quer no canal fora de casa, no on-trade, quer no canal de coisa. Os outros impostos de setor, portanto, são todos os... Vamos lá ver. Estes valores são valores auditados, foram feitos pela Regioplan e pela Europe Economics, portanto, a Regioplan é da Ernst & Young, portanto, e foram, portanto, são valores que estão em relatórios, portanto, feitos para o estudo do setor cerejeiro em Portugal. Os outros impostos do setor, estava eu a dizer que esta coluna, portanto, tem a ver com todos os impostos relacionados com a atividade económica dos empregos diretos que o setor gera, portanto, desde segurança social a tudo o resto. Os outros impostos da cadeia de valor é os impostos, portanto, da propagação fora, é a parte indireta, não é os trabalhadores das malterias nem das unidades de produção de cerveja. Estamos a falar da propagação do contributo que a cerveja gera, por exemplo, no canal Horeca. nos hotéis, restaurantes e cafés, há um contributo derivado da venda de cerveja por esses canais que gera, portanto, e é calculado qual é esse contributo dentro dos canais. Portanto. E, obviamente, como durante este período de 2008 a 2016, portanto, especialmente até 2015, com a crise económica, portanto, e a perda de postos de trabalho, principalmente no canal Horeca, portanto, fez com que, obviamente, portanto, as receitas fiscais, portanto, caíram, portanto, da fileira, portanto. Isto são as receitas fiscais, no fundo, da fileira da cerveja. Inclui, portanto.
Muito obrigado. Agora sim, termino a nossa audiência com os senhores dirigentes da Associação Portuguesa de Produtores de Cerveja, o Sr. Dr. Francisco Gírio e o Sr. Engenheiro João Paulo Mendes. Muito obrigado pela vossa presença e participação e pelos comentários e pelas respostas que deram às perguntas que foram formuladas. Muito obrigado. Boa tarde. Posso deixar aqui, não é?